Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A crise provocada pela Covid-19 afasta ainda mais o Brasil de cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. E economistas questionam o uso do PIB como principal indicador de sucesso de uma nação. É o que você confere a partir de agora na segunda parte da reportagem Economias Alternativas – Novos Caminhos para o Pós-Pandemia. Uma produção Rádio Senado.
Em seu livro Economia Donuts, que ganhou edição brasileira em 2019, a economista inglesa Kate Raworth, da Universidade de Oxford, propõe um novo modelo para o século XXI, uma economia ao mesmo tempo distributiva, que garanta direitos humanos básicos a toda a humanidade, e também regenerativa, que ponha um fim à degradação do planeta. A obra, considerada revolucionária pelo jornal britânico The Guardian e livro do ano pelo Financial Times, também faz uma provocação. É preciso urgentemente substituir o produto interno bruto como principal indicador do sucesso de uma nação. Apesar de achar que o PIB dificilmente deixará de ser importante para avaliar a prosperidade econômica de um país, o economista Braulio Cerqueira também enxerga deficiências nesse indicador.
Ele não leva em consideração os níveis de pobreza desse país, a forma como o produto, a renda é distribuída entre os habitantes, a degradação do meio ambiente, desconsidera o trabalho doméstico invisível, os agricultores familiares que não produzem para o mercado. Então, é uma medida incompleta de bem-estar, mesmo do ponto de vista estritamente econômico.
Para Fernando Nogueira da Costa, do Instituto de Economia da Unicamp, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é mais preciso do que o PIB quando o assunto é bem-estar social. Esse índice considera parâmetros de saúde, educação e renda e tem como um dos idealizadores o indiano Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia em 1998.
Do que está disponível, eu acho o IDH realmente mais completo, porque ele, inclusive, coloca como um dos componentes o PIB, só que é o PIB per capita, né, divide pela população. Quando você pega o PIB bruto, o Brasil está em nono lugar no ranking. Mas você vê, a qualidade de vida não se compara com a qualidade de vida dos países nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, né? Noruega, estão sempre na ponta. Canadá. Quando a gente faz correlação entre o ranking do IDH com o ranking do PIB, a gente vai ver que o bem-estar social é muito melhor indicado no ranking do IDH.
Fernando Nogueira, porém, não concorda com aqueles que defendem a tese do crescimento zero da economia.
Crescimento zero significa, assim, você manter o status quo. Quem está na miséria ou na pobreza, você não pode oferecer isso à pessoa. Ó, crescimento zero, você não vai expandir emprego, sabe? Isso não é promessa quanto a um futuro para ninguém. Eu acho que é fundamental ter projeto de crescimento econômico junto com melhor distribuição de renda, junto com projeto de bem-estar social.
Em 2015, o Brasil foi um dos signatários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas para serem cumpridos até 2030. O primeiro desses objetivos, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Mas se já era difícil antes, a pandemia tornou ainda mais desafiador o cumprimento das metas. E o economista José Celso Cardoso, doutor em desenvolvimento pela Unicamp e técnico de planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, lamenta que o governo brasileiro tenha se afastado dessa agenda.
Os objetivos do desenvolvimento sustentável são um conjunto de proposições, não é, de políticas públicas e de desafios ao desenvolvimento dos países que vai além do IDH, né? Incorpora dimensões ambientais com mais força, dimensões ligadas a gênero, a própria construção e aperfeiçoamento dos regimes democráticos e também é uma dimensão importante de aperfeiçoamento dos estados nacionais.
De acordo com o jurista Juarez Freitas, professor titular de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Científico do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão, de modo implícito, inseridos na própria Constituição Federal.
O dispositivo onde isso aparece mais nitidamente é o 225, mas há em vários outros momentos. Vejam, por exemplo, o artigo 196, direito à saúde, obrigação do Estado também, não é? São milhões de mortes prematuras por ano, segundo a OMS, causadas pela poluição do ar. Trabalho decente está na Constituição. De modo que vocês, é um bom exercício, podem fazer essa procura e vão encontrar todos os 17 ODSs da Agenda 2030 da ONU encartados na Constituição, como eu disse, expresso implicitamente.
A necessidade de reforçar os investimentos sociais foi confirmada no relatório Covid-19, Mitigação dos Efeitos de Longo Prazo, publicado em agosto pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, que analisou problemas comuns decorrentes de outros choques exógenos, como gripe espanhola, enchentes, ebola e terremotos. Conforme o estudo, a pandemia pode ter efeitos duradouros em áreas como trabalho, educação e desigualdade social, como explica o pesquisador da ENAP, Daniel Lopes.
Diversos trabalhos mostram que incidências severas de um choque exógeno recaem sobre os mais vulneráveis, muito em razão do acesso restrito ao sistema de saúde e de estarem mais propensos à exposição de situações de risco.
Reportagem Celso Cavalcante.
Na próxima parte da reportagem Economias Alternativas, Novos Caminhos para o Pós-Pandemia, a sociedade civil se organiza em torno de uma economia mais distributiva para combater a histórica desigualdade social no Brasil.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.